A Maura Silva tem 37 anos, nasceu em Coruche e cresceu na Figueira da Foz e está no Luxemburgo. Chegou em 2012, nesta altura está em Effingen e esta é a sua primeira experiência internacional. E já lá vão, na verdade, bem feitas as contas, 9 anos. Maura, como é que isto tudo começou? O que é que a fez deixar o nosso país e rumar ao Luxemburgo?
Bom, antes de mais, obrigado pelo convite. Então, na verdade, nós não estávamos com grandes ideias de emigrar. Aliás, nunca foi uma ideia emigrar, mas quando acabei o curso, vamos dizer que a nível profissional, as ofertas de trabalho também não eram muitas. A zona da Figueira, a zona centro, estava cada vez, vamos dizer, a nível de construção, as coisas cada vez estavam a ficar piores. Ainda acabei por andar ali um tempo a tentar procurar na área, não encontrei nada. E pronto, o meu, na altura, namorado, agora marido, tinha trabalho, estava a trabalhar, mas também começou a sentir essa mesma dificuldade, porque não havia aliás, havia muito trabalho, mas a nível de pagamento a coisa não funcionava muito bem. E surgiu essa oportunidade, surgiu um convite mais para ele, e na altura pensámos, as coisas por aqui realmente não estão fáceis e, ao que parece, não vão ficar melhores. E resolvemos emigrar. Ele veio primeiro do que eu. Ele veio em abril. Eu vim em maio. Portanto, vai fazer 9 anos agora em maio. Mas eu vim sem qualquer perspectiva de trabalho. Vim completamente a zeros. Ele vinha com
Recomeçar do
uma
zero.
oferta. Exatamente. Ele vinha com uma oferta de trabalho, eu não. Mas lá está. Pensei, se em Portugal não tenho essa possibilidade, vamos tentar no outro lado, nunca se sabe. A gente, no Luxemburgo, também sabemos que a mão de obra portuguesa é bem vista, felizmente, não é? E eu pensei, pronto, vamos arriscar, vamos ver o que é que isto dá. E se não der, a nossa terra está sempre de braços abertos para nos receber de volta, não é?
Maura,
Então
mas
pronto,
na altura,
resolvemos
quando
arriscar.
saíram em 2012, quando decidiram arriscar, alguma vez pensaram, alguma vez vos passou pela cabeça que em 2021 ainda estariam por aí?
Eu sou sincera, eu vim com aquela ideia de, se as coisas não correrem bem, venho-me embora, não tenho problema nenhum com isso. Neste momento, as coisas aqui felizmente correram da melhor forma, fomos bem recebidos, não posso queixar. E neste momento, sou sincera, não me vejo muito a regressar a Portugal, já pelas condições, logicamente mesmo as condições profissionais, as condições de trabalho, mas no início não me imaginei a ficar aqui tanto tempo, não me imaginei sequer a construir a minha família aqui. Mas pronto, as coisas felizmente têm corrido da melhor forma,
E a vida foi acontecendo.
e a vida foi acontecendo, é verdade.
Vamos então olhar para trás e perceber como é que foi quando aí chegou, como é que foi o primeiro encontro com o Luxemburgo, como é que foi este recomeçar, alguém que não tinha sequer nos planos sair de Portugal e ter uma experiência no estrangeiro, como é que foi o início disto tudo?
O início foi bastante complicado, até porque a língua que eu tinha, como eu costumo dizer, a minha língua de bolso era o inglês. Tinha, logicamente, o português e depois a segunda língua era o inglês. E aqui, vamos dizer que quem não sabe a língua luxemburguesa, só mesmo com o francês é que se vai safando. E o meu francês era, embora eu tivesse estudado francês, mas o meu francês era mesmo muito, muito precário, e então foi bastante complicado a adaptação, etc. A primeira, vamos dizer, a nossa fase inicial aqui, tivemos também, lá está, pessoas que nós nunca contámos fossem essas que nos fossem dar a mão, e tive uma grande ajuda quando aqui chegámos, pessoas que nos abriram as portas de casa para nos ajudar, para nos acolher. E pronto, e depois a partir daí as coisas foram acontecendo, fomos começando a conhecer mais pessoas. Eu, entretanto, comecei desde logo a enviar currículos. Tive sorte, tive um mês em casa a enviar currículos, praticamente diários, para várias empresas. Aqui, ao contrário do que acontece bastante em Portugal, aqui quase toda a gente responde, nem que seja para dizer muito obrigado pelo seu contacto, mas não estamos a precisar. Tive uma resposta positiva, convidar para uma entrevista de trabalho, e foi onde eu comecei a minha vida profissional aqui. Eu expliquei que não falava francês, só falava inglês. Eles disseram, não há problema nenhum. O que não nos falta aqui são pessoas que falam todo o tipo de línguas, inclusivamente temos portugueses aqui, portanto o que não vai faltar são pessoas para ajudar, e vamos lá tentar, vamos lá dar a oportunidade a ver o que é que isto dá. Não, o início aqui foi um bocadinho, nesse sentido da adaptação, porque o estilo de vida é completamente diferente, foi um bocadinho complicado.
Já vamos olhar para o lado profissional da experiência, ainda olhando para a adaptação e para essas dificuldades, fez referência à questão da língua. Que outros aspectos culturais, sociais, tornaram este processo um bocadinho mais difícil?
Digamos que o português aqui é muito bem visto na questão da mão de obra, mas existe aquela questão que muitas pessoas falam. Eu, felizmente, não senti um bocadinho, mas não posso dizer que tenha sido aquela vítima de racismo, se assim se pode chamar, aqui no Luxemburgo. Notamos que há, sim, momentos em que essa diferença é acentuada, mas eu pessoalmente não a senti assim muito forte. Mas ao início sentimos assim um bocadinho que, quando a gente não fala a língua, quando temos aquela dificuldade na pronúncia, há aquele pôr um bocadinho de lado, pôr um bocadinho de parte, que logicamente nos faz refletir se realmente estamos no país certo, nos faz refletir se foi uma boa escolha, mas pronto. A parte cultural. As pessoas aqui vivem um bocadinho no mundo delas, não são, vamos dizer, não são pessoas como nós, não são pessoas calorosas, não são pessoas de fazer grandes festas, cada uma tem o seu canto, ao fim de semana, vivem muito o ambiente familiar, não são de grandes convívios, e isso também nos faz pensar um bocadinho se estamos no sítio certo, nós portugueses gostamos um bocadinho de estar com muitas pessoas, aquele convívio de família, em que reunimos imensas pessoas à mesa, aqui não se nota tanto isso. Essa parte, sou sincera, é das que me faz mais falta. Além disso, também o mar faz imensa falta aqui.
Já vamos falar das saudades, Maura. Neste processo de adaptação, e falou da questão da língua, nesta altura e passados praticamente 9 anos, trata o francês por tu?
Sim, neste momento sim. É a língua que eu falo mesmo no trabalho, é a língua que eu falo correntemente, é o francês. Entretanto, tive que começar a fazer, a estudar nesse sentido, fiz curso de línguas. Andei no francês até atingir um nível que me permitisse comunicar corretamente com as pessoas. Neste momento ando tentada, já comecei, mas o tempo também não é muito, mas ando tentada a começar o luxemburguês, mas não é fácil, é uma língua extremamente complicada. Mas o francês, sim, o francês neste momento, posso dizer neste momento, o francês até acaba por ser mais fácil para mim do que o inglês.
E sentiu, a partir do momento que começou a dominar a língua, que a integração, que o dia a dia se fazia de outra forma?
Eu penso que aí depende um bocadinho das pessoas que nos rodeiam. No primeiro local onde eu trabalhei, não faziam qualquer diferença, distinção, falasse eu corretamente ou não, eles valorizavam imenso o esforço de falar uma língua que. Bom, lá toda, em todo o caso, as pessoas que trabalhavam lá comigo, muitas delas eram alemãs, e então comigo falavam em inglês. Quem falava francês tinha mais essa dificuldade do inglês, então acho que eles que acabavam por valorizar bastante quando eu me esforçava a tentar falar francês com eles, ajudavam muito a aprender, mesmo a nível de vocabulário, etc. Acabei por sentir esse apoio. E fez com que eu também me envolvesse bastante na aprendizagem do francês. Acabei por notar que sim, pronto, facilitou bastante a integração, mas também acho que foi ali um bocadinho de mútuo apoio. Eles apoiavam-me e eu fazia esse esforço também para poder falar um bocadinho mais com eles. Depois, entretanto, já saí de lá desse local onde estava a trabalhar. Estou numa empresa maioritariamente são portugueses. Mas o dia a dia, os e-mails, tudo que é ligado ao trabalho é em francês e, logicamente, isso ajuda-me, mesmo a nível profissional, ajudou-me a crescer bastante, porque sem o francês eu não conseguia tratar de nada, não conseguia fazer nada aqui.
Maura, ao fim de quase 9 anos, sente-se completamente adaptada e integrada ou há algum aspecto do dia a dia, no que toca a hábitos, a costumes, que a faça lembrar que esse não é o seu país?
Há certos momentos que às vezes pequenos pormenores que nos fazem lembrar que não estamos no nosso país. Mas também a verdade é que quando vou a Portugal também não sei, não, acho que às vezes
Já não
até
se sente completamente em casa.
já não me sinto completamente em casa. Habituamo-nos à maneira de estar daqui, à maneira de viver do dia a dia daqui. Quando vou a Portugal, como toda a gente me disse ao início, e é verdade, aqui somos estranhos, mas chegamos ao nosso país e também somos estranhos e as pessoas já nos tratam como estranhos. E isso tem momentos que magoam um bocadinho, porque nós chegamos a Portugal e somos os imigrantes, não é a Maura, não é o João, não é. Somos imigrantes. São os imigrantes que já chegaram e pronto. E essa parte, confesso que magoou um bocadinho, entendo o porquê, mas magoou um bocadinho.
Vamos então olhar para o lado profissional desta experiência. Que projeto tem em mãos nesta altura, Maura? Acredito que ao longo destes quase 9 anos tenha abraçado diferentes projetos, mas o que é que está a fazer nesta altura?
Assim, neste momento trabalho então numa empresa de construção aqui no Luxemburgo. Tenho vários projetos em mãos, maioritariamente são casas. Tenho algumas residências. O grande projeto que tenho em mãos neste momento é uma residência, que está em fase de construção, e estou com algumas, vamos dizer, expectativas em breve que venha um projeto que estou com uma certa ambição também, não vou negar, um projeto de um hotel. Sei que isso envolve muita coisa, muitas pessoas, muita cabeça também para poder gerir tudo isso. Mas esse neste momento está a ser assim um bocadinho a minha perspectiva de futuro. Vamos ver, não sei ainda, o futuro dirá se realmente consigo abraçar o projeto, até porque neste momento o sítio onde eu estou, da minha profissão, estou sozinha, não tenho outros colegas de profissão a trabalhar comigo. Portanto, provavelmente neste grande projeto que virá, a ideia será ou trabalhar com uma outra equipa exterior, ou ficar eu, por exemplo, como representante do cliente. E o projeto estar em mãos para um outro escritório, vamos ver. Ainda está tudo assim um bocadinho em segredo dos deuses, não, também não tenho muito acesso às informações mais privadas do imóvel, portanto, vamos ver.
Mas é uma arquiteta realizada.
Sim. Desde que vim para aqui já aprendi bastante. A maneira de construir também é muito diferente da de Portugal. Já tive a oportunidade de trabalhar algum tempo em Portugal na minha profissão. Tinha acabado de sair da universidade, portanto, também foi assim uma coisa muito muito leve. Aqui tenho tido projetos bastante interessantes. Vamos dizer que a minha primeira experiência profissional aqui no Luxemburgo, ainda no meu primeiro trabalho, foi a reabilitação de um edifício que é existente, que é a Cour da Justiça, aqui no Luxemburgo. É um edifício muito grande. Eles, quando me contrataram, foi para manter as plantas do edifício atualizadas com todas as modificações que eram feitas diariamente. Fez-me ter uma perspectiva completamente diferente do mundo da arquitetura, porque vamos dizer que não era um edifício de 50, 60 metros quadrados, era um edifício mesmo muito, muito grande. E a partir dali as coisas foram-se desenvolvendo. Depois, entretanto, tive um outro projeto aí, era de casas, eram vivendas. Entretanto, depois mudei de trabalho e aqui maioritariamente são casas. Agora, pronto, cada vez mais têm surgido residências e esse tem sido, ultimamente, tem sido o meu. A minha base de trabalho tem sido maioritariamente até residências. E agora, pronto, lá está. Agora surgiu esta oportunidade do hotel que manda assim, como eu costumo dizer, a fazer cosquinhas nas solas dos pés. Porque é uma coisa completamente nova, é um tipo de projeto completamente diferente do que eu estou habituada. E tudo o que é novo para mim é um desafio e eu adoro esse tipo de desafios.
É aguardar pelos desafios que o futuro lhe trará. Se pudéssemos viajar até ao Luxemburgo nesta altura, pudéssemos ir ter com a Maura. Onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer? Todos temos a ideia que Luxemburgo é um país pequenino, mas o que é obrigatório conhecer?
Vamos dizer, a cidade de Luxemburgo, aparentemente, assim, à primeira vista parece que não tem nada, mas a cidade de Luxemburgo é um cantinho de segredos. Tem sítios muito, muito interessantes para ver, sobretudo a zona baixa da cidade. Depois é assim, em nível de arquitetura também tem a zona nova da cidade, que também é muito, muito interessante ver. Tem edifícios constantemente a aparecer. É uma zona também bastante bonita. E depois aqui a zona onde eu vivo, aqui é mais a natureza, uma zona florestal onde tem cascatas, tem, sobretudo no inverno. No verão é bonito, mas no inverno é de fazer brilhar o olho. Tem ali as cascatas de Mullertal, são muito, muito bonitas. Depois, mais ao norte, ainda tem a zona de Vianden, tem os castelos. É como eu digo, é um país pequenino, mas também tem muitos sítios bonitos, tem muitas zonas para conhecer. A diferença é que, se calhar, em 2, 3 dias conseguimos conhecer tudo, enquanto que em Portugal é um bocadinho diferente.
Como é que está o vosso dia a dia no que à pandemia diz respeito? Continuam com muitas restrições? Já se sente alguma normalidade?
Aos poucos e poucos vamos entrando na normalidade, se é que podemos chamar
A
normalidade.
nova normalidade.
Exatamente. Penso que foi a semana passada, começámos a ter novamente os restaurantes abertos, embora só mesmo a parte de exterior, quem tem esplanadas é que pode abrir, e só a parte da esplanada é que está em serviço. Supermercados, alguns cuidados, logicamente os cuidados básicos, máscara, desinfecção, etc. Mas os acessos aos supermercados é bastante, bastante, vamos dizer, normal, não há grande, grande restrição. Continuamos a ter bastante restrições a nível de visitas, não podemos ter grandes visitas em casa. Trabalho, muita gente também continua em teletrabalho. Eu tenho a sorte, onde eu trabalho, tenho um escritório, uma sala onde trabalho sozinha, então não há necessidade de trabalhar em casa, portanto, eu posso. Tenho essa facilidade, portanto, vou trabalhar para o escritório todos os dias. mas houve ali uma fase bastante complicada em que tivemos que trabalhar em casa, os miúdos estavam sem escola, depois pudemos voltar ao trabalho, mas as escolas continuaram fechadas, portanto eu tive que continuar em casa nesse momento em teletrabalho, mas agora sim, já se começa a ver alguma normalidade. O tempo até aqui também tem estado frio, portanto as pessoas também não se aventuram muito a andar na rua, no exterior, acabam por estar sempre por casa. Agora vamos ver com a melhoria do tempo como é que as coisas vão correr daqui para a frente.
A Maura falava agora da questão dos filhos. Percebi que, entretanto, para além de ter casado com o namorado da altura que abraçaram este desafio, constituíram família, portanto, este relacionamento já deu frutos. Como é que é
Já.
educar um filho, filho de mãe e pai português, longe do país que viu os pais nascer? Como é que se lhes vai passando o testemunho e ensinando o que é ser português?
É assim, nós tentamos manter ao máximo em casa, não, em todo o caso, nós em casa mantemos sempre as nossas, vamos dizer, a nossa forma de cozinhar mantém-se a mesma, tudo em casa se mantém, vamos dizer, verdadeiramente português, e a língua só falamos português em casa. E foi uma das coisas que eu disse sempre desde o início. O nome nós escolhemos nome português, sem estrangeirismos, e em casa só falamos mesmo português, e sempre que há alguma palavra que é dita ou que tem algum tipo de relação com a língua francesa ou com a língua luxemburguesa, eu faço questão de lhe dizer na língua francesa ou luxemburguesa e também em português, para ele ter essa noção que nós falamos português e que há outras línguas que estão sempre à nossa volta, mas que têm ligação sempre com uma palavra qualquer portuguesa. Na creche ele fala, vamos dizer, na creche as educadoras são maioritariamente francesas. Portanto, ele está muito habituado já à língua francesa. E vamos ver, em princípio, em setembro, ele vai começar a pré-primária e aí vai ser o luxemburguês. Vamos ver como é que ele se adapta. Mas até aqui tem corrido muito bem. Ele fala o português, fala o português corrente. É engraçado ver a adaptação, mesmo dele, a adaptação na escola, na creche, ele fala francês com as educadoras. Há lá uma palavrinha ou outra que ele não sabe dizer, dizem em português. E connosco só fala português. Nós vamos buscá-lo à creche e ele é engraçado. Ele fala para as educadoras em francês e para nós fala em português.
Dizem que este exercício é muito fácil para as crianças.
Sim, mais fácil para eles que para nós. Isso é certo.
É uma das aprendizagens que eu tenho feito ao longo destes anos, das conversas que tenho convosco, é que de facto é muito mais fácil para os mais pequenos do que aquilo que possamos imaginar. Maura, já percebemos que esta experiência está para durar. Qual é que tem sido a maior aprendizagem, a maior lição destes últimos quase 9 anos?
Há várias lições. Uma delas tem a ver com, vamos dizer, com relações pessoais, que é as amizades. É no momento em que nós saímos do nosso país que nós realmente temos noção de quem é que são os verdadeiros amigos. Ao fim destes anos todos, posso contar se calhar pelos dedos de uma mão as pessoas que continuam a querer saber de mim, que continuam a perguntar se eu estou bem, que continuam a querer estar comigo quando eu vou a Portugal. Ou até mesmo a querer vir ter comigo quando eu não posso ir a Portugal. Essa foi a grande, penso que foi talvez a grande lição que eu tive quando vim para aqui. Depois, lições de vida. Aprendemos bastante quando deixamos o nosso país. Muitas mesmo. Nem tudo o que é aparentemente funciona, depois, na verdade, muitas das vezes as coisas aparecem-nos de uma forma que nós até dizemos, ah, afinal até é fácil. Não, nada é fácil. Nada é dado e há sempre uma contrapartida por trás de uma qualquer coisa que pareça fácil, há sempre uma contrapartida e por vezes muito grande. Pronto, e aqui tenho conhecido pessoas muito boas, não posso queixar. Logicamente também já conheci pessoas muito más. E quando nós estamos assim fora, deixamos o nosso país, eu acho que há coisas que nós antes valorizávamos bastante e que deixaram de ter valor. E outras, como por exemplo, lá está a família, começa a ter um valor enorme. Já tinha antes, logicamente, mas o facto de estarmos longe, aqueles pequenos momentos que nós acabamos por perder, seja o nascimento de um sobrinho, seja esses pequenos pormenorzinhos assim que antes para nós era uma coisa banal, começam a significar bastante. O estar longe, por exemplo, quando o meu filho nasceu, logicamente os meus pais não estavam, os pais do meu marido também não. Ter que organizar as coisas para poderem ver o neto, ou nós irmos a Portugal para eles verem o neto. Essas pequenas coisas assim, hoje em dia temos a facilidade das comunicações também facilita muito, é um facto, mas, por exemplo, com esta situação toda agora do vírus, já vai fazer quase um ano que nós não vamos a Portugal, coisa que para nós era impensável há uns tempos atrás, nós íamos várias vezes a Portugal. E eu acho que quando nós deixamos o nosso país e quando nós deixamos o nosso conforto do lar, como eu costumo dizer, o conforto do colo, começamos a dar valor a coisas que para nós antes era quase impensável a dar valor àquilo e agora sim, agora conta bastante.
Uma aprendizagem e tanto. Vamos lá
E
falar das
tanto.
saudades. Que saudades são essas? De que é que se sente mais falta do nosso país, estando aí no Luxemburgo?
As saudades. É assim, quando falam em saudade, além da família, essa é a saudade maior. O mar. O mar é, quando eu chego a Portugal, sobretudo quando chego à Figueira, é aquele momento que tem que haver. É, eu posso não ir a mais lado nenhum, mas eu tenho que ir ver o mar. O cheiro, o barulho. Eu costumo dizer que aquilo é uma terapia. E lembro-me que ao início, quando vim para o Luxemburgo, houve um dia que eu estava em casa e na altura onde eu morava havia uma linha de comboio perto. E eu durante a noite ouvi um comboio e aquele barulho, mas era um barulho como era um bocadinho longe, eu acordei com aquela sensação, eu estou a ouvir o mar. E nisto acordei meu marido, olha, eu estou a ouvir o mar. E ele diz-me, não, Mora, não estás a ouvir o mar, isto é um comboio que está a passar. Deu-me assim aquele clique, meu Deus, eu não estou em Portugal.
Tão grande era a
É
saudade.
impossível. Não, é muito. E agora, quando nos vemos ainda com mais restrições e com esta impossibilidade de poder viajar tranquilamente, porque não é o não poder viajar, é o poder viajar tranquilamente. Tenho o menino também que tem 3 anos. A viagem acaba. Nós já pensámos em ir a Portugal, entretanto, ver os pais, mas saber que temos que sujeitar o miúdo a fazer testes, estas coisas todas, estas burocracias todas também que são pedidas, acaba por nos fazer sempre recuar um bocadinho. Mas sim, a saudade. E pronto, depois a comidinha, não é? Aquela coisa também de Portugal que tem aquele. O pequeno almoço na pastelaria, a comidinha portuguesa, a comidinha da mãe, a comidinha da sogra. Portanto, essas coisas todas, logicamente, deixam saudade.
Faz parte da experiência. Maura, só falta mesmo uma palavra, a que melhor resume estes últimos 9 anos, a que melhor resume a sua vida de portuguesa no mundo.
A palavra, eu diria aprendizagem. Aprendizagem tem sido. Todos os dias, posso dizer que todos os dias aprendo qualquer coisa. Todos os dias. Seja profissional, seja emocional, todos os dias aprendo qualquer coisa aqui, que me faz ver a vida de uma maneira diferente, que me faz, de certa forma, vivenciar o dia a dia de maneira diferente, seja para melhor, seja para pior, muitas das vezes também pode acontecer para pior, mas a aprendizagem tem sido, sem dúvida, a palavra desde que vim para o Luxemburgo.
Que a aprendizagem continue. Muito obrigada. Maura Silva está no Luxemburgo, é uma portuguesa no mundo desde 2012.